DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Governo de Chapo esqueceu-se da guerra em Cabo Delgado? Analista diz que sim e acrescenta.
O mais grave nisto tudo é que temos um candidato presidencial que foi eleito presidente sem se saber uma ideia que ele tem sobre o país e sobre essa guerra em específico.
PGR de Inhambane quer responsabilização de Finácio Mondlane pelos prejuízos durante as manifestações e o político reage.
E é a manipulação dos órgãos de justiça. A única coisa que eles, neste momento, é o único instrumento que eles têm para fazer face a um assunto que deveria ser feito com políticas públicas.
Conflito no leste da República Democrática do Congo pode tornar-se regional, alertam peritos. São os principais temas que vão dominar este Jornal da Manhã da DW para esta terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, com a apresentação de Amor Fernando e edição de Madalena Sampaio. Para já fazemos votos de uma ótima companhia. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. O presidente Daniel Chapo ainda não apresentou nenhuma ideia de como pretende resolver a questão de insegurança no norte de Moçambique. Após um mês à testa do Estado moçambicano, vários observadores notam que os ataques terroristas em Cabo Delgado estão fora da agenda presidencial de Chapo. Em entrevista à DW, o investigador João Feijó diz que, com Chapo na presidência, o conflito em Cabo Delgado caiu no esquecimento.
Sim, acaba por ficar esquecido. A guerra está lá no norte, bem longe da capital, não incomoda as classes médias de Maputo, nem a elite política de Maputo. Alguns até podem fazer os negócios que se fazem em período de guerra, que não passam pelo Tribunal Administrativo. Então a situação está bastante confortável, mas eu acho que o mais grave nisto tudo é que temos um candidato presidencial que nunca, ou pelo menos eu não ouvi, com alguma ideia sobre o conflito em Cabo Delgado. Portanto, ele foi eleito presidente do Partido Frelimo sem se saber uma ideia que ele tem sobre o país e sobre essa guerra em específico, fez a campanha sem qualquer discurso sobre esse assunto. Não sabemos o que é que ele pensa sobre, por exemplo, os ruandeses, sobre a hipótese de soluções políticas para o conflito, que reformas é que têm que ser necessárias ao nível, por exemplo, da descentralização, ao nível da despartidarização, ao nível do alargamento de possibilidades de participação, de diversificação da economia, da revisão de isenções fiscais de grandes projetos. Portanto, isto são assuntos que ele nunca falou, nem na campanha eleitoral, muito menos durante a discussão de quem iria ser o candidato do Partido Frelimo. Aliás, estas discussões pura e simplesmente não se realizam nas reuniões do Comitê Central. Ali não há debate, não há troca de ideias, é tudo feito nos bastidores. São pessoas que são nomeadas por cargos de confiança política para manter tentáculos e lobbies de poder e não para promover reformas. Portanto, como ele próprio diz, de maneira que vai ser esculpido. Portanto, temos assim, ele próprio se apresenta como um fantoche, como um boneco que, uma marioneta por outros. Então, o que é que há de esperar? O que é que se pode esperar disto?
E continuamos a ter vários problemas de insegurança no norte do país. Os ataques terroristas continuam em Cabo Delgado.
Olha, não é só a guerra em Cabo Delgado, são os Naparama, são estas revoltas das populações, é a própria província de Gaza, no bastião do Partido Frelimo, é o bloqueio dos corredores económicos. Portanto, o país está completamente ingovernável.
E porquê é que acha que o presidente não tem tomado medidas concretas para resolver estes problemas, sobretudo o problema de insegurança no norte do país?
O presidente está com a ilusão que governa porque consegue sair de casa, consegue ir da Ponta Vermelha até ao Palácio de Presidência, como consegue andar pelos ministérios aqui em Cabo Fumo, pensa que governa. Mas a verdade é que ele não pode sair de casa, ir, por exemplo, ao bairro Luís Cabral, ali a 30, ali a 2 quilómetros, ou 3 ou 4 quilómetros da Presidência, 5. Portanto, ele não pode sair até à Matola sem escolta. Portanto, a questão é a falta de legitimidade deste governo, a falta de visões políticas, e de soluções para isto, a intransigência para se reunir com a Venâncio Mondlane, nem que fosse para simular, para fingir que está interessado em diálogo, mas ele não se faz porque sabe que será literalmente humilhado por parte de um candidato, um adversário até muito mais fluente em termos de ideias, muito mais desafiador, muito mais populista, com uma oratória muito, muito incisiva.
Palavras de João Feijó, investigador moçambicano, recolhidas por Brahim Adarame. E no espaço do 22, perguntamos se concorda que a presidência de Daniel Chapo esqueceu-se do conflito em Cabo Delgado. Amandio Drive comenta que não esqueceu, mas está ignorando igual a todos. Joseph André diz que nunca houve conflito em Cabo Delgado, mas sim existe França. Ernesto Cofiani diz que o terrorismo que tanto se fala não passa de um negócio entre Frelimo e Kagame, tanto que em Cabo Delgado já existe uma vila pertencente à Ruanda. E Carlos Tomé diz que ninguém se preocupa tanto no negócio que os outros pensam que é problema terrível. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O ministro da Saúde de Moçambique, o CNICE, admitiu ontem desafios para disponibilizar material médico nas unidades sanitárias, incluindo fármacos após destruição e vandalização de um centro de abastecimento de medicamentos em Maputo durante manifestações pós-eleitorais. O presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde pretende abordar a situação política em Moçambique durante uma visita a Angola que decorrerá de quarta-feira a domingo, a convite do Parlamento angolano, anunciou ontem Austelino Correia. No âmbito dos esforços para a pacificação do leste da República Democrática do Congo, o presidente angolano João Lourenço reúne-se esta terça-feira com seu homólogo congolês Félix Tshisekedi. Na Guiné-Bissau inicia hoje uma greve de 3 dias na educação convocada pelo Sindicato Nacional dos Professores. Ainda na Guiné-Bissau, a ministra da Justiça, Maria do Céu Monteiro, reconheceu ontem que as insuficiências no sistema judiciário têm favorecido a justiça tradicional, a justiça privada no país, uma tendência que diz que deve ser combatida.
DW África. Deutsche Welle.
No ar, o Jornal da Manhã, da DW, a partir dos estúdios centrais em Bonn, na Alemanha. Em Moçambique, Venâncio Mondlane considera absurda a exigência do Ministério Público em Inhambane para que seja responsabilizado pelos prejuízos registados durante os protestos contra a fraude eleitoral de 9 de outubro. A Procuradoria Provincial exigiu esta segunda-feira mais de 4 milhões de meticais, cerca de 60 mil euros, ao ex-candidato presidencial e ao Partido Podemos que o suportava. E em entrevista à DW, Mondlane reagiu no seguinte.
É algo que roça o absurdo, por uma razão muito simples. 75% ou 80% das estradas de Inhambane estão elas todas esburacadas. Portanto, se há destruição ou se há algum prejuízo que possa ser criado, talvez tivesse sido criado nos buracos, porque estradas, asfalto, é coisa muito rara. A maior parte dos percursos são realmente buracos e estrada de terra batida. Número 2 é que a Procuradoria baseou-se num pequeno documento à guisa de um levantamento, mas que nem sequer está assinado. Muito provavelmente tentaram passar a ideia de que é uma unidade especializada do Estado, a ANE, por exemplo, que fez o levantamento disso, mas o tal indivíduo que faz o levantamento não assina o documento, portanto nós não sabemos quem é, significa que isso é um elemento que até pode indiciar falsificação de documentos, né, cometidos pela própria Procuradoria. O terceiro ponto é que era importante a se juntar no processo uma fatura pro forma, não é? Portanto, existem empresas especializadas na reparação de estradas e que teriam a melhor, digamos, legitimidade para dizer em concreto qual é a avaliação técnica que fazem sobre os danos. Outro aspecto também que é importante levantar é como é que se chegaram aos valores, porque dizem que...
Sente-se responsável pelos danos humanos e materiais ocorridos durante esse período em todo o país?
Não, de forma nenhuma. É por isso mesmo que mesmo em Inhambane, porque se eu fosse responsável, o natural, a Procuradoria abria um processo de crime, não é? Mas como ouviu o comunicado da própria PGR de Inhambane, diz que não há nenhum processo de crime. O que eles querem é um, digamos, é um processo civil, né? E em nenhum momento eu apregoei qualquer espécie de violência que levasse à danificação dos bens públicos ou privados. Isso nunca saiu da minha boca, sabem que nunca foi o meu discurso. Eu sempre estive a favor, sim, das manifestações por direitos muito bem claros que nós tínhamos, que objetivos que tínhamos. Em qualquer sociedade moderna está consagrado o direito à manifestação, quer dizer, isso... não resulta e nem deve resultar em que as pessoas que manifestam tenham que ser mortas, tenham que ser molestadas, tenham que ser torturadas.
Trata-se de uma caça às bruxas?
Claro que sim, porque eles sabem muito bem de que não têm nenhuma legitimidade política, perderam toda a legitimidade política, perderam toda a legitimidade social. E agora estão para perder a legitimidade legal, que é o último recurso que eles têm. E é esse recurso que estão a usar agora. Porque todos os recursos que fizeram antes perderam em todos. Portanto, já não tem esse regime e o partido que está a suportar esse regime já não tem nenhuma base social. Ela já não tem nenhum sustento social, político, não tem. Então, a única coisa que se pode usar agora é exatamente a força das armas e é a manipulação dos órgãos de justiça. É a única coisa que eles, neste momento, é o único instrumento que eles têm para fazer face a um assunto que deveria ser feito com políticas públicas, com diálogo, com tolerância, com, digamos, políticas alternativas à crise que o país vive, não fazem nada disso.
Ouviu uma entrevista com o político e ex-candidato presidencial moçambicano Finanso Mondlane, conduzida por Nadia Issouf.
DW Voz da Alemanha.
O avanço dos rebeldes do Movimento 23 de Março, M23, no leste da República Democrática do Congo, ameaça transformar-se numa guerra regional. O Burundi pode entrar no conflito. As relações entre Bujumbura e Kigali estão tensas. No teatro da guerra, o M23 não dá tréguas. Na última sexta-feira, as milícias tomaram o controle do estratégico aeroporto de Bukavu, a 30 quilômetros a noroeste da cidade de Kavumu. Este cenário pode complicar a logística do exército congolês, afirma a DW Ciaran Vrons, Passman, diretor da Rede Ecumênica da África Central em Berlim. Isto cortaria todo o leste do resto da República Democrática do Congo e tornaria mais difícil o abastecimento do exército congolês com equipamento militar e tropas. O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, lamenta o sofrimento generalizado no leste do país e critica o facto do assunto não estar na agenda dos debates internacionais. O estadista intensifica acusações contra o Ruanda durante a Conferência de Segurança de Munique, que decorreu entre 14 a 16 deste mês. Tshisekedi advertiu a comunidade internacional para as consequências da sua inação. Não sejamos cúmplices do silêncio. Se deixarmos que as coisas se desenvolvam, isso terá repercussões muito para além das fronteiras da República Democrática do Congo. No entanto, o Ruanda volta a refutar as acusações de Félix Tshisekedi. Também presente na Conferência de Segurança de Munique, o ministro da Defesa do Ruanda, Juvenal Marizamunda, defendeu que o Ruanda nunca atacou o Congo. O que fizemos foi investir na economia do leste da RDC. O Ruanda é o maior exportador mundial de coltan, que é de importância crucial para a economia ruandesa. As autoridades congolesas veem os rebeldes do M23 como um exército de procuração do Ruanda para a exploração ilegal de enormes recursos minerais no leste do Congo, cujo valor é estimado em vários bilhões de euros. Vários peritos apelam ao fim deste conflito, mas a analista Abio Luan Deng defende que sejam feitas concessões ao M23 para satisfazer parte da procura do Ruanda de minerais no leste do Congo. Kinshasa nega-se a fazer qualquer concessão ao M23 e aposta por uma solução militar. Mas, no terreno, os rebeldes avançam rapidamente e temem-se por um conflito regional. Stephanie Voltes, analista do Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais, defende que sejam exercidas pressões internacionais para as negociações entre as partes. Forçando Tshisekedi a negociar com o M23 e, ao mesmo tempo, tentar restaurar o diálogo entre Kinshasa e Kigali. Vrons Passman alerta que o ataque do M23 a Bukavu, perto da fronteira com o Burundi, pode empurrar Bujumbura ao conflito direto com Kigali. Acrescenta ainda que, no passado recente, Burundi fechou as suas fronteiras com o Ruanda e o seu presidente, Evariste Ndayishimiye, acusou o seu homólogo ruandês, Paul Kagame, de ser um belicista implacável.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que está prevista para esta terça-feira em Riad, na Arábia Saudita, uma reunião entre altos representantes da Rússia e dos Estados Unidos, que, segundo admitiu o Kremlin, visa preparar negociações de paz na Ucrânia, restaurar as relações bilaterais e combinar uma cimeira entre os presidentes dos dois países. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmaram nesta segunda-feira que a Ucrânia merece uma paz que respeite a sua independência, soberania e integridade territorial e que seja respaldada por fortes garantias de segurança. E o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, instou a Europa e os Estados Unidos a continuarem a agir em conjunto face aos receios causados pelas iniciativas do presidente norte-americano Donald Trump acerca do conflito na Ucrânia. Termina hoje a primeira fase do acordo de cessar-fogo entre o grupo xiita do, dizia, libanês Hezbollah e o Israel.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntamos no nosso Espaço do Ouvinte de hoje se concorda que a presidência de Daniel Chapo esqueceu-se do conflito em Cabo Delgado. Recebemos muitos comentários na nossa página do Facebook. Por exemplo, Pinheiro Júnior escreve que nenhum se está em Cabo Delgado agora que saiu da presidência. Se realmente houvesse terrorismo nesta região, de certeza nenhum governante instalaria sua residência naquela região. Desde sempre chamamos a atenção que esta história de Cabo Delgado são coisas da própria Frelimo. Cardeal Manuel diz que não é só o conflito, o ciclone Chido que fez estragos. Até hoje, as pessoas afetadas no norte do país estão sem telhado e os deslocados por causa do terrorismo estão há 5 anos vivendo em tendas. Lino Gaita escreve que o problema é que ele encontrou um carro bem podre, então por onde começar? Mas desde que entrou, não falou mais nada de Cabo Delgado. Souza Tsunim diz que ele sabe que lá não tem nenhum terrorismo, só alguns dirigentes usavam o nome de terrorismo para afugentar a população daquele distrito e daquela província, para eles ficarem a beneficiarem-se dos recursos naturais naquela região. E Sérgio Meleli diz que as questões de segurança são complexas e o segredo é fundamental. Oxalá que o silêncio seja estratégico e não uma inação, diz este nosso internauta. Com esta mensagem de Sérgio Meleli, colocamos ponto final ao Jornal da Manhã. desta terça-feira, hoje, 18 de fevereiro de 2024. Eu sou Amos Fernando, apresentei Madalena Sampaio Dito. Nós voltamos amanhã, à mesma hora. Até lá, fique bem e tenha um bom dia.